Agora, na Rádio CNM, entrevista.
Estou nesse momento aqui no estúdio da Rádio CNM com o prefeito de Estrela do Indaiá, prefeito mineiro com 36 anos de idade, é o amigo Hugo Lopes. 36 anos de idade, enfrentar um pepino desse tamanho. Começou jovem, então, a decidir, a resolver a situação. E vai conseguir. Indaiá se salva?
Acredito que, dentro das nossas possibilidades, do nosso trabalho, da nossa busca incessante, precisamos salvar a Estrela do Indaiá. Né? Minas Gerais, não diferentemente de outros estados do país, sofre por uma crise econômica e financeira muito grande. Mas, dentro das nossas possibilidades, juntamente com a AMM e com o nosso presidente Gilvan, nós temos buscado soluções a nível estadual para que chegarmos juntos, né, juntos com força, e resolver buscar soluções.
Não deixar a Estrela apagar.
Não deixar a nossa Estrela perder o brilho. Estrela precisa continuar brilhando no cenário nacional.
Agora, né? Prefeito, é difícil para quem conversa com o gestor municipal perguntar onde do sapato aperta mais, porque é no pé inteiro, né?
Hoje eu falo que o sapato aperta no pé inteiro, em todos os pontos, né? Porque não tem hoje, principalmente no nosso estado, que eu vou falar, Minas Gerais, ele está apertando na educação, na saúde, na assistência social, nas transferências constitucionais, ICMS, PVA, nada disso chega aos cofres do município, né? Nosso governo está se apropriando desses recursos do município e não temos uma... Sequer estamos tendo diálogo com a gente. Fomos recebidos no Palácio Tiradentes dessa semana por força policial e impedidos de entrar para conversar com o governador. Então a situação de Minas Gerais hoje é muito crítica.
Governador novo?
Governador novo, eleito pelo Partido Novo, né? Que é o seu Romeu Zema. Nada contra a pessoa. Nós queremos é dialogar e conversar para chegar a um consenso sobre...
Mas é que os dois lados estão ruins, né? O estado está ruim, os municípios também. Estrela do Indaiá se localiza em que área das Minas Gerais?
Estrela do Indaiá está localizado no centro-oeste mineiro, na região central-oeste mineiro ali, próximo às nascentes do Rio São Francisco, né? Então é uma região muito abençoada por água e pelo seu povo que tem. Está muito próximo à cidade de Divinópolis, Bom Despacho, que são os polos maiores, mais conhecidos na região. Estrela do Indaiá, eu falo que é um cantinho de Minas, com em torno de 4 mil habitantes e uma extensão territorial de mais de 700 quilômetros quadrados.
Agora, prefeito, 4 mil habitantes do seu município, em situação de crise, né? Porque a arrecadação no município é mínima, né? Mesmo sendo um gestor mágico, é quase que impossível dar ao município a sobrevivência necessária com que se arrecada.
Sim.
Vai ter sempre dependência, uma parte do Estado e outra parte da União. Essas duas partes somadas estão ajudando os municípios ou não?
Tá. É muito interessante essa pergunta, porque o nosso município, particularmente, sobrevive das transferências constitucionais.
Sim.
Receita própria é muito pouco. E a soma dessas duas partes hoje, infelizmente, não faz com que o nosso município de Estrela do Indaiá tenha o brilho merecido, né? Porque o FPM nos ajuda bastante tudo, mas infelizmente as transferências estaduais, né, do governo do estado não estão chegando ao município, né? Isso não estamos falando apenas dessa gestão, estamos falando de gestões anteriores, que isso vem acontecendo em Minas Gerais desde o início do ano passado. Então a gente sobrevive lutando diariamente, matando o leão a cada dia, né? Então, às vezes já começou a ficar a desejar em áreas como saúde, tão essenciais, e educação, né? Uma medida que está sendo tomada, muito provavelmente, o nosso ano letivo no estado de Minas Gerais, na rede municipal, começará somente após o carnaval, né? Porque por não ter recursos para tocar isso.
E esse atraso pode ser recuperado ali adiante ou vai entrar dezembro de 2019, chegando até janeiro de 2020 com aula.
Isso é importante frisar também, que os prefeitos, os municípios estão de acordo, tentando um acordo com o governo do estado, para que ele honre com os compromissos do dia 1º de janeiro para cá. O que está atrasado, a gente está aberto a negociações. O município está aberto a negociar, tá aberto a Associação Mineira de Municípios, através do seu presidente Gilvan, já tem algumas propostas para que tenha negociação da dívida passada, com carência, parcelada em várias parcelas, mas que nós precisamos hoje é que as transferências constitucionais, a partir do dia 1º de janeiro, sejam honradas com os municípios.
Qual é o valor da dívida hoje do estado com os municípios?
A dívida do estado hoje com os municípios de Minas Gerais soma em torno de 12 bilhões de reais.
Bilhões, com bilhões. B de boneca.
Com B de boneca, com certeza, 12 bilhões de reais.
Para que então o ouvinte entenda a situação dos municípios, eu acrescento um outro número. E há nesse momento uma dívida em restos a pagar da União com os municípios acima de 30 bilhões. Tem Isso. que ser mágico, não é?
Eu falo que hoje prefeito... ele tem que fazer mágica para conseguir governar, E temos que muitas vezes fazer cortes na carne, Temos que cortar em áreas essenciais, que é o que está acontecendo no atual momento no estado de Minas Gerais.
Quando o senhor fala em corte na carne, significa que o senhor reduziu o seu quadro de funcionários?
Reduzimos quadro de funcionários e ainda reduzimos salários. Levamos lei na Câmara, cortamos salários de servidores. Que é a pessoa trabalha porque precisa e às vezes o salário é digno, mas por não conseguir pagar, a melhor forma foi reduzir e manter em dia.
Cargos em comissão, quantos tem no seu município?
Cargos em comissão a gente cortou bastante, ainda também reduzimos salários. Nós só temos 3 secretarias hoje no município, que é a Secretaria de Educação, Saúde e Administração, que engloba dentro dessa secretaria todas as outras para uma contenção de gastos.
Agora me explica um detalhe, prefeito. Todos nós sabemos que o governo federal tem, nos últimos tempos, feito transferência de fundo a fundo para as secretarias que são ligadas aos ministérios. Saúde para a Secretaria de Saúde, Educação. Quando não tem, como é que faz? Como é que transfere e recebe dinheiro?
Na realidade, não tá transferindo. Quando não tem, o que faz é o seguinte... O município, com seu recurso do FPM, recursos próprios do próprio município, tem que honrar essa dívida com os funcionários, porque eles trabalharam e merecem receber. Apesar de eu vir de um município pequeno, com 4 mil habitantes, eu falo que os problemas são os mesmos dos grandes.
Dos grandes.
As proporções podem ser menores.
Sim, exatamente isso.
Mas nós podemos chegar hoje e falar que... Estamos hoje, passamos com 13º pago, salário em dia, fornecedores em dias. Mas não conseguiríamos honrar isso por mais dois meses da forma que está acontecendo. Não conseguimos honrar com todo mundo da forma que está acontecendo esses dois dias, da forma que vem tratando.
Pois é, eu devo confessar que assisti uma conversa sua ao celular que me deixou um pouco preocupado. Eu acho que não me enganei. O senhor dizendo, olha, se continuar desse jeito, vamos ter que fechar a porta.
O senhor não se enganou mesmo. Eu estava conversando com alguns assessores, inclusive com o contador do município, e cheguei para ele e falei, se continuar da forma que está, feche as portas. Pare a prefeitura. Foi o que eu falei, vamos parar tudo hoje, porque nós não temos mais condições de sobreviver.
E a população, os serviços que são oferecidos à população, como é que faz?
Essa é a nossa grande preocupação, porque a gente tem lutado para manter limpeza pública, saúde funcionando, são coisas essenciais. É o essencial que a gente tem procurado manter. Porém, se hoje o janeiro, que é um mês de arrecadação vultuosa, tanto para os estados quanto para o município, e a gente consegue ter uma gordura para queimar no final do ano, onde a arrecadação
até
cai.
Até porque o FPM que vai ser pago sexta-feira veio um pouquinho mais gordinho,
veio,
uns quilinhos a mais.
Pesou um pouquinho, Mas muito bom. E esse recurso não está chegando. O ano passado, nessa época, eu já tinha recebido do estado em torno de 200 mil de IPVA. Esse ano eu recebi em torno de 100, menos de 50%. E não é que a população não está pagando, é que o recurso está indo para a conta do estado. né? Então,
não é repassado.
Não é repassado ao município. Então a gente tem que ver e estudar algumas posições. Nós temos no estado de Minas Gerais prefeituras com 4-5 meses de salários atrasados, não é escondido de ninguém, está estampado em matérias de todos os jornais, professores há 6 meses sem receber, cidades sem coleta de lixo com a 30 dias, 40 dias. Então, a gente ainda tem trabalhado para manter o básico. Não temos obras, não estamos fazendo obras, estamos mantendo o básico para a nossa população.
Não tem mais furo nesse cinto para apertar, né?
Não existe, não tem como arrochar mais. Né? Agora é esperar que se resolva. Acreditamos, né, que o governo do estado refaça transferências constitucionais conforme ele tá se propondo a refazer a partir da semana que vem, voltar ao normal, revogar um decreto que existe no estado que obriga todo recurso que entra a passar para conta do estado primeiro, né? Até muito, muito estranho o Banco do Brasil acatar um decreto desse, porque Sim. A Constituição é muito clara, 25% do ICMS tem que ser repassado aos municípios.
Exatamente,
né, e não ao estado, mas infelizmente está acontecendo isso em nosso estado, né?
Agora, prefeito, pensou em tudo e relatou tudo.
Sim.
Qual é o segmento que está com maior dificuldade? O que atende à saúde ou o que atende à educação? Porque esse, para mim, são os dois principais itens de uma administração municipal.
Ó, no meu município, hoje, o segmento com maior dificuldade é a educação.
Educação.
Por quê? Eu vou até me explicar, porque a saúde também, o governo do estado, deixando claro, nós não estamos falando de uma gestão que começou em 1º de janeiro só, não. É o que vem acontecendo, né? Há mais tempo. Eu tive no governo passado federal, a gente conseguiu uma quantidade vultuosa de recursos para a saúde. Então, ainda está dando para segurar. E a educação, infelizmente, hoje, né, não tem como recomeçar o ano letivo. É o que nós estamos deixando claro para vocês.
O senhor tem creche no município?
Temos creche.
E aí, como é que faz para manter
essa
creche?
Está fechada. Creche fechada desde o dia 7 de dezembro por falta de recurso.
Vou lhe perguntar mais dois itens que me preocupam. Como é que o senhor vai conseguir oferecer merenda escolar com 36 centavos e garantir o transporte de ônibus para o estudante do ensino básico a R$12 por mês?
Não tem como você oferecer merenda. Eu falo que é vergonhoso quando se fala em 36 centavos por aluno, né? Porque isso aí há quantos anos que vem sendo estudado uma forma. O custo que a gente tem por aluno hoje é em torno de R$4, talvez, e no mínimo isso aí. Mas a gente mantém porque eu falo que a população da nossa cidade é uma população que enxerga o problema e que nos ajuda. Abraça a causa para conseguir dar a merenda às escolas.
Importante isso.
Então a gente trabalha com parcerias na própria cidade. Né? Empresas nos ajudam com doação de alimento, com esse tipo de coisa, então a gente ainda consegue manter. Agora, o transporte escolar muito nos preocupa, porque além de ser um valor irrisório, né, nós só tivemos repassado ao nosso município de Estrela do Indaiá no ano de 2018 3 meses de transporte escolar. Né?
Que loucura.
O resto nós tivemos que bancar com recursos próprios.
Agora, prefeito, nasce uma nova aurora, né? Tivemos uma nova aurora nascendo dia 1º de janeiro.
Sim.
O senhor, a iluminação dessa nova aurora vai poder dar uma outra realidade aos municípios?
Acreditamos que sim. Eu falo que sempre temos que ter esperança e acreditar que será possível melhores dias, uma nova aurora com nova fonte de luz, né? Mas eu hoje, como prefeito, como gestor municipal, como político que não era, eu vejo que se nós não tivermos, se o Pacto Federativo não sair do papel realmente e acontecer, né, aonde a distribuição dos recursos não se concentre a grande maioria na União, porque eu falo muito isso, posso até estar errado, mas eu considero que o cidadão não vive no estado e não vive na União. Ele vive no município, né? É tudo lá onde que acontece. Então precisa de rever esse Pacto Federativo Brasileiro. O maior bolo, Né? A quantidade vultuosa de recursos hoje está na União. Né? A gente precisa que seja revisto isso aí. Acredito nessa nova aurora, a gente acredita que teremos melhores dias, mas não será resolvido a um passe de mágica. Né? Isso vai ser uma coisa a longo prazo.
Posso perguntar como é que o senhor venceu o desafio de chegar aos 36 anos vencendo uma eleição e assumindo o cargo de prefeito?
Pode. Cheguei aos 36 anos sem nunca ser... Na realidade, aos 34, tomei posse com 34 anos.
Sim.
Né? Sem nunca ser filiado a um partido político. Eu venho da área de instituição financeira, que era o Sicoob, que é um banco forte. Sim. Hoje no país.
Uhum.
E resolvi entrar na política para tentar mudar um pouco da história do nosso município, porque eu acho que se nós não começar a mudar na base, em cima também nunca será mudado, né? Então é um município pequeno, de população carente, a população realmente precisa do poder público, e nós entramos com o objetivo de melhores dias para essa população. É, né, uma trajetória pesada, mas que um fardo pesado que eu carrego nas costas. Sim, mas é um pouco de loucura com um pouco de amor e um pouco de sonho para realizar para esse povo.
Agora, é incrível para dizer o seguinte, né, prefeito? Quer dizer, o senhor aos 36 anos, aos 34 chegou para administrar o município.
Sim, sim.
Com zero à esquerda, né?
Com zero à esquerda.
Com zero à esquerda.
Com zero.
E não, zero à direita também, né?
De todos os lados.
Sem nenhuma vinculação com partido político.
Sim, sim.
Esse é resultado do que a população espera hoje, porque deixou de confiar no que aconteceu nos últimos tempos com a classe política, ou com boa parte da classe política?
Com toda certeza, isso é a renovação que a população tanto espera, né? Eu falo que a nível nas eleições municipais já aconteceu muita renovação, onde entrou na política ou não político, né? Pessoas que não tiveram na política ainda. E temos visto isso também na eleição agora a nível federal, onde metade do nosso Congresso foi renovado, quase. Né, uma coisa que há muitos anos não acontecia.
Não,
né? Então o pessoal acredita nessa renovação, né? E a gente acredita, porque na política tem pessoas boas, tem pessoas que estão ali para trabalhar e fazer o bem para o povo brasileiro. Né? Então eu acredito que essa aurora brilhará com mais força, com mais brilho, e dias melhores virão para nós.
Hoje o senhor está aqui na nossa Confederação Nacional de Municípios, conversando com técnicos.
Isso.
Buscando sugestões e orientações para resolver que segmentos?
Hoje nós estamos aqui com três segmentos. Um é a saúde, que a saúde não pode parar.
Sim.
Né? Outro chama assistência social, porque a assistência social, o nosso município depende muito dela. Eu acho que o Brasil depende muito da assistência social.
Com certeza é o Brasil.
Né? A nível de Brasil. E o outro é a questão previdenciária, né? Fundos de pensões previdenciários próprios, não, regimes próprios, e não o regime geral, que é o INSS.
É um problema de boa parte
dos municípios. Então, a gente está aqui hoje buscando orientação para o Fundo de Previdência, Assistência Social e Saúde.
E encontrou a resposta esperada?
Estamos, né, em conversa na parte do Fundo de Previdência, uma resposta muito positiva para o município. A saúde, a assistência social, os técnicos estão conversando ali ainda estão em conversa, mas estão nos dando uma luz, um caminho aonde chegar e como fazer para se melhorar essa situação.
Daqui a pouco, ali no mês de abril, vamos ter a 22ª Marcha em Brasília.
Sim.
Com certeza o senhor e seus colegas dos municípios próximos,
sim,
estarão em Brasília, porque o momento é de discussão, de conversa, buscando um diálogo para que ali na frente mostre soluções. A sua expectativa é boa?
Sim, eu falo que vou participar pela marcha pelo terceiro ano, já com inscrição feita, né? Até é importante aqui conclamar os nossos prefeitos, não só de Minas, mas de todo o Brasil, para estar presente, que ali é um momento de diálogo, de troca de ideias, de conversas, para fortalecer o nosso municipalismo. Acredito que teremos sucesso, sim, na nossa marcha, porque naquele momento não é um ou outro prefeito isolado, é um grupo de prefeitos, é o país unido, onde se você consegue conversar com o legislativo, legislativo e com o executivo junto.
Até porque, né, vamos chegar no
federal,
período dos 100 dias, né?
Governadores
com 100 dias de administração.
Isso, presidente.
E governo federal também com 100 dias.
Com certeza.
Pode ser que nasçam boas sugestões.
Esperamos que isso aconteça, que nascem boas sugestões e soluções, mesmo que não seja a curto prazo, que seja uma coisa mais para longo prazo, mas que comece a ser construída dentro da nossa marcha para buscar os objetivos municipais.
É preciso reconstruir esse país, né?
Com toda certeza, né? É preciso reconstruir o país.
Ok, aqui na Rádio CNM, Confederação Nacional de Municípios, você assistiu um papo legal com o prefeito mineiro, Hugo Lopes, lá de Estrela do Indaiá, que prometeu a todos os seus munícipes que essa estrela vai continuar brilhando.
Se
e
Deus
nós
quiser.
Acreditamos.
Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, foi um prazer, né? E essa casa que sempre nos acolhe tão bem e sempre nos auxilia nas nossas demandas. Muito
grande
obrigado,
abraço,
um abraço
prefeito.
A todos.